Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, já começou hoje, né, o prazo para entrega do Imposto de Renda 2021?
Pois é, Luciana, né? Você vê que parece que nem faz um ano que a gente já conversou sobre isso, né? Porque quando nós falamos sobre esse tópico antes da pandemia, passou muito rapidamente e nós estamos de novo no mesmo assunto. E esse ano nós não temos muita folga, né? E basicamente a legislação nossa na parte tributária não teve nenhuma flexibilização para os contribuintes de forma significativa. E é importante que agora começou o prazo, né, que nosso pessoal, todos os nossos contribuintes e nossos ouvintes, e se adiantem já para poder fazer esse fechamento e encaminhar isso quanto antes, para garantir que consiga ter pelo menos receber esse reembolso, quem conseguir fazer isso, né, a restituição do imposto de renda também o quanto antes, porque esse dinheirinho, este ano, está fazendo muita falta, muita gente, né, Luciana?
É, e esse, então, o imposto de renda, esse momento, né, da declaração do imposto de renda, esse momento é muito importante para finanças pessoais, para as finanças de cada um de nós.
Com certeza, porque, assim, vale lembrar que as regras não mudaram nada, basicamente, e muitas pessoas ainda se questionam se precisam ou não precisam informar uma série de despesas. Por exemplo, alguém me perguntou esses dias sobre a questão de aluguel, né? O aluguel que ele paga, se ele precisa declarar esse aluguel. Na realidade, todos os desembolsos que sejam de grande importância, grande volume, né, para o nosso ouvinte, ele tem que declarar. E o aluguel é um desses, né? Ele tem que informar para quem ele pagou o CNPJ ou CPF, de quem é a pessoa que vai receber esse valor, né? Por quê? Porque isso significa uma redução na capacidade de gasto de consumo. E no que a Receita pega em relação a esse tipo de informações? Para poder entender realmente se o declarante, né, ele está ali eventualmente não colocando todos os dados ou todas as informações que são relacionadas ao imposto, né, quer dizer, tive recebimento de salários, ou então eu tive algum crédito que entrou na minha conta, né, isso por acaso deixei de informar, é neste momento que a Receita vai estar captando essa informação. E o que a gente pode dizer, né, Luciana? Com todos os bancos hoje são essencialmente digitais, né, é muito difícil que alguém consiga não declarar algum crédito. Por quê? Porque quem paga informa que pagou, e quem estiver recebendo não informar isso, vai ter problema. Então, é importante que tenha essa agilidade, né, em começar a colocar as informações lá e serem informações verdadeiras, de ter ali as declarações todas. E, por exemplo, tudo aquilo que tem desembolso, colocar. Só que algumas delas têm um efeito positivo, porque realmente elas conseguem ter uma redução do imposto do contribuinte, outras não têm efeito nenhum. Basicamente, é você colocar as informações de gastos para poder entender que aquilo sai do seu bolso. Então, por exemplo, quem paga a pensão judicial, Luciano, né? Pensão alimentícia, melhor dizendo, né? Pensão alimentícia. Se essa pensão alimentícia foi feita de acordo, por exemplo, entre ele e a mãe da criança, ou entre ela e o pai da criança, né, o que vai ocorrer é que essa pensão, ela não tem efeito dedutível nenhum, né, no imposto de renda. Só vai ter um efeito de dedução de imposto de renda se essa pensão for resultado de acordo com interveniência judicial, né? Por quê? Porque aí ele vai contar como sendo. Fora isso, vai ter uma perspectiva, e eu conversei já com alguém da Receita Federal sobre isso há um tempo atrás, de que o governo, a Receita Federal, vai enxergar esse dinheiro pago como se fosse um presentinho, né, uma doação, por isso que não tem esse efeito de redução do imposto de renda. Então, esses pontos todos têm que ser muito bem avaliados e analisados para garantir que as pessoas paguem, sim, né, os valores todos, mas que também considerem, né, quais são os efeitos futuros disso sobre o próprio imposto de renda, né? É uma coisa que também me perguntam bastante sobre as questões de despesas com médicos, dentista e hospital. Tudo isso, se foi pago e tem recibo ou tem nota fiscal, pode colocar que ele desconta, ele recupera integralmente. Teve uma discussão no passado, inclusive sobre isso, né, discutindo sobre se haveria uma limitação do valor a ser recuperado do imposto de renda sobre as despesas médicas. Isso não passou né? Ainda bem, porque basicamente são as formas pelas quais as pessoas hoje, quando têm um gasto com plano de saúde ou com médicos, né, acabam tendo como recuperar um pouco disso. O que já não acontece quando se fala sobre medicamentos, por exemplo, né, Luciano? Então, alguém que gasta medicamento, e hoje o Brasil é um país que está na grande indústria, né, da saúde mundial, e nós temos tudo aquilo que envolve, né, os custos com medicamentos, que alguns são altíssimos, né, e esses medicamentos não são recuperáveis. A não ser aqueles que foram usados dentro do hospital para tratar um paciente durante um procedimento cirúrgico. Mas fora isso, a gente compra na farmácia ali, esses vão sair do bolso mesmo, e nós temos que amargar e pagar por isso e torcer para que eles façam um efeito positivo para poder curar os nossos contribuintes, não é melhor, Luciana?
Pois é, né? É o país que taxa, cobra imposto até de remédio, né?
Exatamente. E os valores não são dos mais baratos, na verdade. Quando se pensa em termos de outros profissionais de saúde, por exemplo, acupuntura, ou fisioterapeuta, ou enfermeiro, se tudo isso acontece, Luciana, fora, né, de um procedimento de internação hospitalar, etc., isso, alguém que tem, por exemplo, um enfermeiro que fica em casa cuidando de um idoso, não vai conseguir descontar isso, vai ficar como sendo uma despesa paga, como sendo um empregado normal, né? O óculos que a gente manda fazer também, mas a gente vai dizer o seguinte, mas sem óculos eu não trabalho. Eu, por exemplo, sou cego, né? Eu vou trabalhar sem o óculos, não enxergo nada. E eu não posso colocar isso como uma despesa, né, de custeio profissional. Por quê? Porque basicamente nossa legislação diz isso. Então, dessa maneira, é muito importante que o nosso ouvinte consiga separar, né, e entender aquilo que realmente pode ser útil para ele e aquilo que não é útil para ele, né? Vamos fazer aqui uma breve comparação. Por exemplo, quando nós falamos de óculos, as lentes, né, algumas são carérrimas, né, e se um nosso ouvinte faz uma cirurgia e ele coloca uma lente intraocular, certo? Uma cirurgia normal, aquela lente intraocular entra, está numa conta hospitalar, ela pode ser descontada, ela considera como sendo um valor no imposto de renda, e uma lente não intraocular, infelizmente, não vai. Então, assim, veja que nós temos umas distorções que são de se pensar, né? Por que nós temos tanta variação sobre um aspecto que é basicamente o mesmo, né? E assim, são meios pelos quais o contribuinte, a gente já falava sobre isso algumas vezes, né? E esse ano, batendo, acho que já passou dos 100% de defasagem, a gente pode depois retomar isso em outra oportunidade, rapidamente, mas as pessoas hoje, com a inflação que está ocorrendo no Brasil e com o valor de recuperação das faixas, não é equivalente. Portanto, nós temos cada dia mais no Brasil pessoas pagando mais imposto de renda, né? Quanto que o nosso país passa por uma situação muito sofrida, muito complicada, não apenas em termos de dinheiro, de trabalho, com os lockdowns que não cessaram, com a ação dos governantes, dos prefeitos, né? E continuam fechando as cidades todas ainda. E aí, em paralelo a isso, nós temos com certeza uma perspectiva, né, de que com a economia cada vez mais complexa, nós temos um refresco em cima disso. Isso não está acontecendo ainda. E não é de último governo, governo federal, isso já é de 20 anos de represamento de reajuste. E que nós sentimos na pele. Então, uma pessoa que hoje poderia estar isenta, vai ter que declarar, já está pagando imposto na renda na fonte e acaba no final tendo que provar que merece ter de volta o dinheiro tão suado, não é verdade, Luciana?
É, isso é revoltante, né? Essa tabela defasada, né? É muito absurda. Agora, professor, então os nossos ouvintes que começarem a partir dessa semana já a baixar o programa da Receita Federal para fazer a declaração, tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta para a gente, que toda segunda-feira a gente pode esclarecer, né?
Com certeza, com certeza. Hoje, exatamente hoje, começou já a Receita a receber as declarações, né? Então, quem não baixou ainda, pode baixar, pode começar a preencher, já abre a declaração do ano passado, poder importar os dados, que isso já adianta bastante as informações, né? Com relação à saúde de bancos, né, aquilo que teve de bens imóveis, de pagamentos, de saldos, etc. tudo isso já fica bem adiantado. Então, é meio que um rascunho para 2020, 2021. Fica legal de fazer isso e acelerar isso, né? Então, quem tiver um tempo, final de semana ou agora à noite, da semana à noite, não, segura um pouco as demais ações, coloca as informações todas num pacote só, quem já não fez isso, começa a preencher isso rapidamente, não desiste não, e vai alimentando para poder enxergar já qual é a perspectiva de resultado. Você vai ter que pagar imposto, você vai conseguir recuperar um pouco de imposto, né? Porque um pouco de atenção, um pouco de carinho nessa hora pode certamente trazer um bom benefício. E o lado também legal disso é que o aprendizado, se quem declara é para a pessoa e não o contador dele, por exemplo, vai garantir que este ano, por exemplo, já comece a preparar, né, as ações e decisões para dar a ele uma forma de ter o máximo benefício sobre os pagamentos que ele realiza, não é verdade? Então, assim, quando a gente fala de pensão, que eu já citei, por exemplo, quando a gente fala de plano de saúde, né, que ele pode ter desconto que ele paga, ou dos dependentes, ou da coparticipação, quando ele tem que pagar um examezinho, né, tudo isso parece pouco, mas imagine comigo, Luciano, se alguém foi lá e fez um exame num laboratório e pagou R$100, ou agora no tempo de Covid, né, e o plano não cobre, pagou R$200 no exame, esses R$200 que ele pagou, ele é integralmente recuperado. Então, quer dizer, ele vai pôr de volta no bolso esse dinheiro. Então, vale a pena o trabalho de solicitar nota fiscal, de guardar notas fiscais numa pasta aí, num arquivo digital, num pendrive, para que quando vira o ano, ele tenha essa capacidade de declarar rapidamente, e tudo legal, bonitinho, né, e pôr de volta no bolso o dinheiro que certamente tem um destino muito nobre para fazer esse ano, pelo menos pagar as contas ou pelo menos botar esse dinheiro de volta no lugar dele que nunca deveria ter saído, não é verdade, Luciana?
É verdade, tá certo. Professor, muito obrigada, até a próxima.
Agradeço, semana que vem a gente fala mais sobre isso. Quem tiver dúvidas, pode mandar no nosso e-mail, ou no nosso WhatsApp, ou mensagem por áudio também, que fica legal, né, Luciana?
É isso mesmo, mensagem por áudio, mensagem também pelo WhatsApp, né? Mensagem do nosso WhatsApp é 998779550 e o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.